Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços e o que a gente pode esperar das cotações daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a traçar este cenário, trazer essas perspectivas de mercado, entender um pouquinho melhor essas movimentações, vai ser o Enilson Nogueira, que é analista da Celeris Consultoria. Daqui a pouquinho o Enilson vai estar aqui com a gente para trazer essas informações. Enquanto a gente espera o Enilson entrar aqui com a gente, vamos acompanhar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Você vai ver os números aí na tela, começando pela Bolsa de Chicago, movimentações levemente negativas, bastante próximas à estabilidade. O contrato de dezembro 25 recua 0,25 ponto, cotado a 4 dólares e 28 centes o bushel. O março 26 vale 4 dólares e 43 centes o bushel, trabalhando na estabilidade. Maio 26 vale 4 dólares e 51 centes o bushel, queda de 0,25 ponto. E o julho 26 vale 4 dólares e 57 centes o bushel, perda de 0,50 ponto. Agora a gente vai ver as cotações lá na Bolsa Brasileira B3, que também trabalha com leves recuos, leves desvalorizações nesta sexta-feira, dia 7 de novembro. O contrato novembro 25 vale R$ 67,94 a saca, queda de 0,38%. O janeiro 26 recua 0,29%, cotado a R$ 71,29 a saca. O março 26 vale R$ 72,95 a saca, queda de 0,07%, e o maio 26 vale R$ 72,04 a saca, uma perda de 0,03%. As cotações do milho trabalhando na manhã desta sexta-feira, levemente recuadas nas bolsas, tanto aqui na Bolsa Brasileira B3, quanto lá em Chicago na CBOT. A gente já tem o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, aqui conosco para ajudar a gente a entender essas movimentações do mercado. Enilson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos assistem.
Enilson, a gente acabou de acompanhar aqui as cotações do milho neste momento em Chicago, aqui na B3, mercado levemente recuado nesta sexta-feira. O que tem influenciado essas movimentações neste momento?
Guilherme, essa semana, tanto principalmente lá na CBOT, mas também aqui no Brasil, de bastante volatilidade no mercado de milho e muito por um efeito contágio do mercado de soja, né? A soja essa semana teve um acordo importante, notícias, rumores de um acordo importante entre Estados Unidos e China, novas compras para soja, que por sua vez acabou contagiando o negócio de milho, né? O mercado de milho global. Localmente, eu diria também que tem um elemento adicional aqui no Brasil, que é alguma incerteza sobre a implementação da safrinha de milho no começo de 2026. Ainda está cedo para falar que o produtor vai perder janela, mas conforme a safra de soja vai tomando um pouco mais, demorando um pouco mais para ser implementada, todas aquelas dificuldades de plantio em janeiro, fevereiro de 2026, já começam a ser levantadas. Então, aqui no Brasil, a gente também tem esse elemento de incerteza sobre a capacidade de colocar uma boa segunda safra em 2026, trazendo instabilidade, até algum tipo de sustentação para as cotações mais futuras do milho.
Se a gente seguir neste caminho de atraso, Zenilson, pode então trazer algum tipo de valorização ali na virada do ano?
Exato. Diria que a curtíssimo prazo, a gente tem algumas regiões que já têm problemas de implementação da safra de soja até mais relevantes, primeiro por falta de chuva, depois por uma outra questão de insumo, de solo. Mas, de fato, se a gente começa a demorar muito a implementação da safra de soja agora, isso vai ter um impacto direto sobre a capacidade de plantar o milho safrinha até final de fevereiro. E aí tem um elemento adicional. Nos últimos anos isso foi muito comum. Teve anos que teve um atraso no início da soja, e aí isso jogou a janela de milho um pouco mais para frente. Mas também um outro elemento, Guilherme, que é como é que vai estar o clima na época da colheita dessa soja, né? No início de 2025 a gente escutou muito isso, né? Algumas regiões com muitas chuvas ali em meados de janeiro, fevereiro, o produtor não consegue entrar no campo e aí para colher a soja e depois colocar o milho segunda safra. Então, esse é um outro fator que tem que ser olhado bem, bem de perto, pelos produtores e pelo mercado. A gente sabe, em anos que o milho é plantado fora da janela, o risco climático, a incerteza sobre a oferta fica muito grande.
Se a gente pensar nessas estratégias de comercialização, Início, então, neste momento, de repente, vale um pouquinho mais esperar como é que esse cenário vai se desenrolar.
Fato. E é isso que a gente vê com os produtores, Guilherme. A gente vê um 25, uma comercialização do ciclo 25-26 ainda bem, bem parada, com poucos novos negócios. E aí um elemento adicional para olhar mais para agora e nem tanto para 2026 é que ainda tem de 20 a 25% da safrinha de 24-25 para ser comercializada. Então, o produtor ainda tem algum volume em campo, principalmente Mato Grosso, Goiás, algumas áreas do Paraná também, para ser comercializado até o começo de 2026 e aproveitar, bem ou mal, a gente teve, se eu comparo os preços atuais agora em novembro com meados de setembro, outubro, uma valorização pequena ainda, mas alguma valorização que pode ser colocado como uma janela de oportunidade para comercialização desse milho restante da safrinha 24-25.
E a gente teve nessa semana o fechamento dos números de exportação do mês de outubro, né, Nilson? Como é que você acompanhou esses relatórios? O que que a gente pode dizer sobre esse programa de exportação brasileiro?
A gente já vinha falando há algum tempo que o milho brasileiro estava caro no mercado internacional, tanto comparado com o milho argentino, principalmente comparado com o milho norte-americano. Então, as exportações, vamos colocar aí, então ainda dá para olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu diria que aqui dentro da casa a gente tem visto muito mais um potencial de exportação aquém do que poderia ter, mas ainda assim, esse último mês a gente fez um pouco mais de 5 milhões de toneladas. Para novembro, a expectativa de mercado é 5,4, 5,5 milhões de toneladas. Isso ajuda a dar uma liquidez. Mas quando eu olho para o mercado atual, a maior parte da sustentação dos preços, da liquidez de demanda, tem vindo no mercado interno. Então, a leitura que a gente tem daqui, provavelmente até o início de 2026, é que, primeiro, naturalmente, as exportações podem desacelerar, até por questões sazonais, entrada do milho norte-americano e por essa discussão de menor competitividade do milho brasileiro. Mas, por outro lado, você tem um mercado interno, tanto etanol, proteína animal e algumas outras indústrias, ainda bastante firme para comprar o resto da comercialização da produção do 24-25 e já olhando alguns lotes do 25-26. É importante lembrar, né? A nossa entre-safra de milho acontece no primeiro trimestre, quadrimestre do ano. Então, o comprador local, principalmente as empresas de ração animal, começam a formar estoques de milho pensando o início do próximo ano, já no ano anterior. Então, eu diria que de mercado interno a gente tem uma notícia positiva, que tem capacidade de sustentar preços. Provavelmente a gente não vai ver a mesma curva, a mesma variação de preço que a gente viu no final de 2024 e início de 2025. Mas ainda assim a sinalização para o final desse ano e comecinho do ano que vem é de uma variação positiva, leve, mas positiva nos preços de milho aqui no Brasil.
E aí, Nilson, para a gente encerrar olhando um pouquinho lá para Chicago, né? Se aqui no Brasil o que vai determinar esse futuro de preços é essa questão de plantio, de janela, o que que a gente pode esperar dessas movimentações lá em Chicago daqui para frente?
Diria que, primeiro, tem um elemento muito importante em Chicago, que é esse efeito contágio entre os mercados de grãos lá. Então, qualquer notícia positiva ou negativa entre China e Estados Unidos mexe no mercado de soja, que por sua vez mexe no mercado de milho, de trigo. Então, esse efeito contágio da geopolítica, por mais que a China não seja relevante para o milho, ela tem algum impacto, tem alguma capacidade de mexer nesse mercado. E mais para frente, eu diria que tem alguns elementos interessantes. A semana que vem a gente tem um novo relatório do USDA, eles voltam lá de toda essa paralisação que teve nas últimas semanas. Então, o mercado hoje tá bastante ávido por informações, está querendo ver esse relatório novo do VASG, que deve sair na próxima semana. Isso tem capacidade de trazer alguns elementos. Eu diria que o mais importante de olhar para olhar agora é como é que tem rodado a demanda global por milho. Por quê? A safra 25-26 já vinha se desenhando como uma safra global de redução de estoques. Só que, por outro lado, países importantes como o Brasil, produtores importantes como o Brasil, Estados Unidos, estão com a perspectiva de aumento de estoque. Então, a depender de como esses novos, tanto da próxima semana e ao longo dos próximos meses, o que vir nesses relatórios. Se a gente confirmar um cenário um pouco mais de redução de estoques, de uma demanda ainda firme, eu diria que Chicago tem alguma capacidade de sustentar preços até o início de 2026. Novo, nada muito relevante, a gente não está falando de um cenário de falta de produto ou de desespero do lado comprador, mas o cenário de redução de estoques passa a ser um caminho sustentável, um caminho regular aí para sustentar levemente os preços de milho na CBOT.
Emilson, muito obrigado pela sua participação, para ajudar a gente a entender todo esse cenário. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando as movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, Guilherme. Fico à disposição.
Esse é o Emilson Nogueira, ele que é analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho neste momento. Destaque para uma semana de bastante volatilidade, especialmente lá na Bolsa de Chicago, com o milho acompanhando as movimentações da soja diante de acordos entre China e Estados Unidos, possibilidade de compras de soja pela China. Isso acaba também puxando as cotações do milho. Aqui para o Brasil, o Emilson destacando um cenário de até sustentação nas cotações. Com o mercado acompanhando bastante de perto o plantio da safra de soja, tem atraso em algumas regiões, isso pode impactar a janela de cultivo para o milho segunda safra, e aí isso trazer elevações de preços na virada de ano, cenário, portanto, de sustentação, enquanto o mercado acompanha esses trabalhos de campo e o avanço do plantio da soja, que vai refletir diretamente na janela para a segunda safra de milho. Claro, a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações do mercado do milho aqui no Notícias Agrícolas. Continue ligado para acompanhar tudo aqui com a gente. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin. Tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas?